Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, a gente sempre dá um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Daniela Franco. Oi, Daniela, boa tarde.
Olá, Tati. Olá, Fernando. Olá. Boa tarde para vocês. Boa tarde para os ouvintes da CBN.
Hoje a gente vai falar sobre um tema curioso com o que os franceses estão tendo de lidar, que é influenciadores. Pois é. Não é nada muito novo, né? Influenciadores muitas vezes passam do limite fazendo seus conteúdos para a internet, locais inadequados e tal. Na França, eles estão colocando a natureza em risco. Autoridades estão negociando com as redes sociais a exclusão de postagens em parques e reservas florestais que podem incentivar comportamentos inadequados e irresponsáveis por parte dos frequentadores. Que história é essa, Dani? Os influenciadores estão dando mau exemplo, é? Por aí? Aqui, exemplo não falta. E aí?
Não é muito diferente, Tati. As direções de reservas florestais e de parques estão denunciando comportamentos inadequados, como você falou, principalmente nesse período típico de férias, aqui é auge do verão aqui na Europa, muita gente viajando, e nesses tempos aí de exibicionismo nas redes sociais, todo mundo quer ostentar suas experiências. O fenômeno desse mau exemplo dos influenciadores, como você falou, não é novo em nenhum lugar do mundo. Aliás, é cada vez mais comum, né, a gente encontrar pessoas fazendo vídeos, fotos em situações e locais bem inusitados, né? Mas o comportamento aí denunciado por diretores e administradores de reservas florestais protegidas aqui na França é preocupante. E o momento em que o país enfrenta essa onda de calor intensa, que é palco de uma seca histórica, novos incêndios estão surgindo aí a cada semana e a natureza está de fato mais frágil diante de todos esses incidentes. A direção do Parque Florestal de Cévennes, que é uma imensa reserva no sul da França, patrimônio mundial da Unesco, está denunciando que influenciadores postam fotos em torno de fogueiras, por exemplo. Eu achei, fui dar uma olhada para ver o que tinha realmente nas redes sociais, no Instagram principalmente, achei fotos de um grupo de amigos que fazem trilhas nas montanhas e postaram lá uma foto em torno de uma fogueira nesse parque, que é uma reserva, um local protegido. A região onde esse parque aí está localizado, sofre com uma seca intensa, inclusive, e perto dali tem vários focos de incêndio. Eu também achei muitas fotos de cachorros sem a guia, embora seja obrigatório que os donos de pets não deixem os bichos soltos aí nessas reservas, porque eles podem atacar os animais selvagens, caminhar em espaços protegidos. O uso de drones nesses parques também tem sido criticado aí pelas autoridades. Os drones, que a gente sabe que eles podem fazer vídeos, fotos bonitas, mas também podem perturbar os animais. Outro parque florestal aqui da França, o Mercantour, que fica perto de Nice, no sudeste, vem registrando o aumento de festas nos bosques do local, além de pessoas praticando paddle em lagos que se formam entre as montanhas e que tem um ecossistema muito frágil, são protegidos e a prática do esporte, ou mesmo banho nesses locais, são proibidos. E a preocupação maior das autoridades é quando essas imagens viralizam e elas acabam, então, dando mau exemplo para outras pessoas que acabam fazendo o mesmo, e tudo isso para conseguir ganhar likes nas redes sociais, Tati e Fernando.
Agora, Dani, vamos lá. As autoridades estão reagindo de que forma? Tomaram alguma medida?
Fernando, é um verdadeiro desafio aqui para as autoridades, para as direções, para as administrações desses parques e reservas florestais, principalmente depois do fim das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19. As pessoas agora estão podendo viajar sem todas as exigências dos últimos 2 anos e esses parques e reservas aí estão registrando superlotação. No caso aí do Parque de Cévennes, esse que eu mencionei há pouco, que é uma região montanhosa, bem natural, com quase 95 mil hectares de vegetação, a direção está entrando em contato com os administradores das redes sociais aqui na França, do TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, e pedindo para que essas fotos e vídeos que incitam aí comportamentos irresponsáveis sejam apagados. A direção também tentou convencer os influenciadores a retirarem esses conteúdos, mas a maioria deles é muito resistente, principalmente quando esses vídeos e fotos já viralizaram, né? Outros sites naturais, como as Calancas, que fica perto de Marselha, no sul da França, são praias paradisíacas que se formaram entre rochedos, estão limitando a quantidade de visitantes. Para frequentar o local agora é necessário uma reserva na internet e o número de entradas permitidas foi bem reduzida. A quantidade de controladores, de guardas que fazem a inspeção dos visitantes que protegem esses espaços também vai aumentar, já está aumentando aí. Lembrando que o desrespeito aí das regras desses parques florestais pode resultar em uma multa de até 750 euros. Algumas regiões também estão impondo aos infratores uma formação chamada de estágios de cidadania para que as pessoas aprendam a respeitar a natureza. Agora, vocês já imaginaram ter que terminar as férias de verão fazendo um curso para aprender a não colocar fogo em uma reserva florestal? Gente, parece bem absurdo, mas é. Tem gente que precisa, Tati.
Ai, o mundo está muito louco, né? Boa parte desses incêndios que a França vem enfrentando tem origem humana, não tem, Dani?
É, isso mesmo, Tati. Saiu recentemente, aliás, o resultado de um levantamento da Organização Nacional das Florestas da França, mostrando que 9 a cada 10 incêndios no país estão sendo causados pela ação das pessoas. E a maioria deles é acidental. Geralmente é uma bituca de cigarro que foi jogada pela janela do carro, na beira da estrada, por um motorista, ou foi uma fogueira que não foi bem apagada em um acampamento. Acidentes com fogos de artifício também frequentemente iniciam incêndios aqui, ou seja, qualquer faísca pode originar um incêndio nessa época de calor intenso e de seca. Mas tem também incêndios criminosos que são iniciados intencionalmente. Aliás, teve um caso que chocou a França recentemente, o de um bombeiro voluntário que foi, inclusive, preso na semana passada por ter iniciado vários focos de incêndio na região de Hérault, no sul da França. Ele mesmo reconheceu que ele iniciou aí os incêndios em diversos pontos dessa região desde maio desse ano. Ele foi interrogado pela polícia francesa e ele disse que deu início aí a esses incêndios por uma necessidade de reconhecimento e também afirmou que ele foi guiado pela vontade de sentir emoção, de sentir adrenalina. É um homem de 37 anos, casado, pai de família, que é inclusive membro do Conselho Municipal da cidade dele, Saint-Jean-de-la-Blaquière, no sul da França, e, como eu falei, bombeiro voluntário. É apontado, então, como responsável de um incêndio na região de Hérault, que destruiu mais de 1.000 hectares, vai ser julgado, correndo o risco de pegar 15 anos de prisão e de ter que pagar 150 mil euros de multa. Apenas nesse ano, 47 mil hectares de vegetação foram destruídos pelo fogo aqui na França, que é um número recorde. E só para que o ouvinte tenha uma noção aí da dimensão desses incêndios, né? 47 mil hectares equivale a 4 vezes o tamanho de Paris. E o que é preocupante é que com o aumento das temperaturas e os períodos frequentes aí de seca, a quantidade de incêndios vem crescendo a cada ano aqui na França. Nos últimos 15 anos, a superfície queimada se multiplicou por 4 aqui. Tati, Fernando.
Bom, e não é à toa, Dani, que os bombeiros estão propondo um projeto de educação nas escolas para instruir as crianças desde cedo a lidarem com catástrofes naturais. Que proposta é essa?
É, nos mesmos moldes, Fernando, dos projetos de segurança no trânsito, de educação contra as drogas e mesmo mais recentemente os exercícios que foram disponibilizados nas escolas francesas para as crianças saberem lidar com o risco de atentados, né? Os bombeiros propõem um projeto de instrução das crianças voltado para catástrofes naturais. Eles reclamam, os bombeiros, que a população aqui francesa não tem os bons reflexos no caso dos incêndios. Eles dizem que, por exemplo, nesses incêndios imensos que a gente teve na região da Gironda, no oeste da França, recentemente, a primeira reação das pessoas quando elas viam fumaça longe, subindo, né, para o céu, era sair da casa delas sem esperar a orientação dos bombeiros. Eles dizem que isso, por exemplo, é um mau reflexo, que ao contrário do que a gente imagina, quando a gente enxerga a fumaça, né, os bombeiros dizem que é preciso esperar que eles deem a ordem de evacuação, que eles acompanhem a saída dos moradores das residências, que enquanto isso não acontecer, as pessoas têm que ficar protegidas dentro das suas casas. Segundo os bombeiros franceses, diante aí das mudanças climáticas que a gente está vivendo, é preciso incorporar a ideia de que os incêndios vão se tornar uma regra, principalmente em períodos de seca e de calor, e que é preciso trabalhar para melhorar o comportamento que tem que ser adotado em situações de risco como essas, e principalmente evitar os maus reflexos que podem iniciar incêndios florestais levando em consideração aí que 90% desses incêndios são acidentais. E os bombeiros também pedem mais meios para lutar contra o fogo. A França conta hoje com 3.400 caminhões-tanque e eles querem que o dobro disso. Eles dizem que eles precisam de o dobro, pelo menos, disso. Eles também pedem uma melhor proteção das florestas, mais agentes vigiando as áreas de risco e a contratação de mais bombeiros, pelo menos 50 mil a mais, para apoiar os 200 mil que estão em ação atualmente. Fernanda e Tati.
A gente tem focos de incêndio em vários países da Europa, né? Portugal tem, a Espanha também, acho que a pior parte das queimadas já passou, agora a gente está falando de incêndios na França. Até porque o tempo está bastante seco. A França está enfrentando uma seca bem grave, né, Daniela?
Tati, é uma seca histórica. O período mais seco que a França está enfrentando desde 1958. O governo francês, inclusive, ativou uma célula de crise por causa da falta de chuva. Aqui na França, ao invés de estados, como a gente tem no Brasil, né, são departamentos. Então, dos 101 departamentos que formam a França, 96 estão aí em estado de alerta por causa da seca. Quase todos estão encarando restrições para controlar o consumo de água. Várias prefeituras estão proibindo, por exemplo, que as pessoas usem água para irrigar plantas ou para encher as piscinas. Muita preocupação também por parte dos agricultores que não estão podendo irrigar as plantações por causa dessas restrições aí em relação ao consumo da água. Eles dizem que se os episódios de seca como esse se tornarem frequentes, como estão se tornando frequentes as ondas de calor, a França não vai mais poder ter plantações que pedem muita água, como plantações de milho, por exemplo. Cerca de 100 cidades francesas não têm mais água potável nesse momento, e para abastecer essas cidades são caminhões-tanques que estão passando e distribuindo água, uma situação que realmente seria inimaginável por aqui há alguns anos. E Paris é uma das cidades, inclusive, que está sob vigilância. Por enquanto, a gente ainda não tem corte de água aqui. Mas, claro, as autoridades locais estão aí pedindo para os parisienses economizarem água para evitar possíveis cortes no futuro. Mas a gente já está percebendo aqui os efeitos dessa crise hídrica. O nível do Rio Sena, por exemplo, baixou muito aí nos últimos dias. As folhas das árvores estão caindo por causa dessa falta de água, por causa dessa falta de chuva. Nos parques aqui de Paris, as cenas são impressionantes, algo que a gente só vê durante o outono. Está ocorrendo agora, as folhas, realmente as árvores quase sem folhas, não por causa do frio, mas por causa dessa seca. Lembrando que a França foi palco nessa semana da sua terceira onda de calor desse verão. Os termômetros voltaram a marcar 40 graus aqui durante essa semana e, por enquanto, não tem nenhuma previsão de chuva para os próximos dias, Tati e Fernando.
E há quem diga que está tudo bem no planeta, né? Está tudo
Exatamente. Certo.
Emergência global é agora, minha gente, é já. Muito bem. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, conosco toda sexta-feira no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Dani. Bom fim de semana para você. Até a semana que vem.
Um ótimo fim de semana para você, Tati e Fernando. E até a semana que vem.
Até semana que vem.